Olá, amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos aqui. Mais uma vez, o Notícias Agrícolas, nesta segunda-feira, 19 de novembro. 15h40 da tarde, vamos falar de cana, vamos falar de oportunidades, vamos falar de novos negócios que estão sendo vistos cada vez mais em Roraima. Isso mesmo, lá no extremo norte do Brasil. Miguel Tranin, presidente da Alcopar, a associação que reúne os produtores de açúcar e etanol no Paraná, numa safra que deve estar no final, né, Miguel? Como ele nos disse recentemente, embora com certo atrasando um pouquinho mais por conta das chuvas, né? Voltou recentemente, melhor dizendo, ainda ontem, de Boa Vista, capital de Roraima, depois de ter passado uns dias naquele estado, verificando potencialidade de negócios a pedido dos empresários ligados ao Copar. Então é isso, né, Miguel? Seja bem-vindo, uma boa tarde aqui ao Notícias Agrícolas, mais uma vez.
Boa tarde a você, Giovanni, aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com você, trocando ideias e situações do nosso setor.
Exatamente. Nós falamos, né, Miguel, 2 a 3 semanas atrás falamos aí da safra do Paraná e agora a Alcopar olhando lá para cima e algumas oportunidades aí, né, Miguel? Numa fronteira que já tem a soja, né, Miguel? Cada vez mais entrando, cada vez mais força lá, inclusive lembrando aqui, né, Miguel, que tem muita soja não BT, ou seja, soja não transgênica. Ainda é uma ilha lá que resiste por conta de algumas facilidades de negociações internacionais. Tem arroz, o boi também está entrando. E oxalá, quem sabe, em algum momento, possa ser também a cana, né, Miguel?
É uma região ainda bastante, de muitas oportunidades, sabe, de investimento. Eu acho que é a maior oportunidade até, não podemos negar nisso, ter uma região tão grande a ser desbravada. E uma contrapartida muito clara, Giovanni, é o custo hoje das terras e, por consequência, os arrendamentos aqui nos nossos estados do Sul, Sudeste, estarem bastante elevados. Essa iniciativa de desbravar novas fronteiras, buscando levar para lá todo aquele conhecimento, aquela estrutura, aquela tecnologia que já se tem aqui. Embora eu tenha visitado lá produtores já com muita eficiência e com muita tecnologia sendo aplicada.
Perfeito. E Miguel, olhando assim em geral, independente assim do foco específico, né? Naturalmente, quando falam em Alcopar, estamos falando de etanol, estamos falando de cana, mas não necessariamente você foi só para olhar esse setor específico. Mas, em geral, o governo lá, que agora vai mudar de governador,
Governador.
você acha que tem alguma continuidade nos programas de incentivo, sobretudo no que tange, Miguel, que é um grande problema lá, que é a questão da titularidade da terra, né?
Isso. Nós tivemos a oportunidade, né, felicidade, de conhecer Antônio Denário, o governador eleito, uma excelente pessoa, um empresário ligado ao setor do agronegócio, que está muito motivado, né? Foi coincidência do mesmo partido do presidente eleito. E a trazer, esse é um dos pontos, né? A gente destacou alguns pontos de lá e antes fizemos uma análise do estado, de, vamos dizer assim, nos interagir ou nos trazer maior conhecimento para a gente que está indo lá buscar alternativas. E um dos pontos é exatamente isso, a regularização fundiária das terras. Esse é um ponto na qual eu conversei com ele, disse que ia dar muito ênfase a isso, e para trazer essa regularidade. Até porque o empresário, quando vai investir lá, naturalmente, além da aquisição de terras, busca um incentivo, uma linha de crédito que possa estar ajudando naquele investimento inicial, para que possa ter sucesso no seu empreendimento. E, para tanto, a primeira coisa que se pede é exatamente isso: a terra, a garantia, a titularidade dessa terra e a regularidade dos documentos da terra. Então, isso É um primeiro passo no qual o governador já disse que vai se dedicar com muito empenho para a regularização dessas terras.
Sem regularização não tem recurso de banco, não tem nada, né, Miguel?
Não tem. E num novo estado, vamos dizer assim, nós temos que desenvolver o solo, né, está no estado bruto ali, grande parte dele, temos regiões lá de campo, de cerrado e de mata, e a cada um desses um investimento proporcional. E você pegar um solo bruto e através de investimento, as primeiras safras, naturalmente, não atinge a produtividade ideal, as correções para serem feitas, né, o calcário ainda lá é um pouco distante, é um custo bastante elevado, enfim, tem as dificuldades naturais de uma nova fronteira agrícola.
Uhum. Agora, Miguel, olhando, você, naturalmente, você olhou o estado inteiro, e você viu, são dois ou três microclimas, né? Tem o parte sul, que é mais próxima de Manaus, já é uma área mais de mata, mais mata fechada. Manaus não, mais próximo do Amazonas, é uma área de mais mata. O regime de chuva é diferente da parte central e norte. Você viu, olhando os interesses que o teu pessoal aí manifestou, ainda que primariamente, como que você dividiria as oportunidades lá no estado, Miguel?
Bom, nós temos mais ao norte ali, né, acima de Boa Vista, vamos dizer assim, muitas áreas de campo. E isso está muito relacionado também ao novo Código Florestal, onde seria permitido o uso ali de até 80% do desmatamento, vamos dizer assim. Aí temos uma faixa de transição em que isso aí se daria, e hoje lá em torno de 65%, podendo chegar até 50% do uso, que seria um cerrado. Uhum. E aí mais ao sul, próximo daí já na Amazônia Legal, vamos dizer assim, onde pelo novo código se pode utilizar apenas 20%. Uhum. À exceção daquelas áreas que já estavam abertas até julho de 2008. Então tem esse impasse, e tem essas três oportunidades. E é claro que mais ao sul, pegando a região amazônica, nós temos um regime de chuva lá que chega até 1.800 milímetros anos, ou seja, bastante chuva num período do ano. E essa região de transição também, com muita diversidade, alguma parte de solo, mas um relevo muito plano, que favorece a atividade agrícola, mas que permite também que seja intensificado essa questão da mecanização, enfim, e do uso do solo. Mas já com um pouco menos de chuva. E no extremo norte, chegamos até um limite ali de 800 milímetros de chuva por ano, ou seja, tem uma diferença bastante grande e não numa distância tão grande uma a outra. Uhum. Então, essas são questões que devem ser olhadas, né, e varia muito também o tipo de solo nessa região.
Uhum. Agora, o solo varia muito também, até em função mesmo do regime de chuva, né, Miguel?
Exatamente.
Agora, Miguel, a safra lá, por exemplo, de soja, que hoje é um cartão de visita do agronegócio de Roraima, né? Ela praticamente já acabou, né? Ela tem lá, é um período igual ao período de safra nos Estados Unidos, e portanto começa em setembro, vai até
no hemisfério norte, né?
Exatamente, então, né?
Exato. A chuva começa ali ao início do ano, ali para abril, mais ou menos, para maio, indo até agosto, setembro, seria o período das chuvas. E daí de setembro até março, abril, é a estiagem, ou seja, é o inverso do
exatamente,
grande
exatamente.
Do país. Então, é até, vamos dizer assim, uma oportunidade, queira ou não, para produzir na entre-safra daqui.
Perfeito. Agora, se a gente fizesse uma extrapolação aí, por exemplo, para a cana. Vamos imaginar um cenário futuro, né? Quer dizer, a gente está falando de uma cultura semi-perene, né, Miguel? Então, não é como soja, você abre um campo em uma safra, em um ano você consegue uma safra. Estamos falando de cana, que é totalmente diferente. Mas se a gente olhar do ponto de vista, se você olhou, como você olhou essas três regiões, ressalvando essas diferenças, especialmente no que tange ao Código Florestal, e, sobretudo, do ponto de vista desse regime de chuvas, você acha que haveria uma possibilidade para a implantação da cana futura nesse estado, Miguel?
É possível, sim, mas junto, e talvez até mais do que a cana, eu vi uma grande oportunidade para, vamos dizer assim, até uma das coisas que a gente... que é do setor, uma coisa que a gente tem mania, a hora que chega num posto de combustível, você olha o preço, naturalmente, da gasolina e do etanol. E isso me chamou a atenção lá, quando eu vi um preço da gasolina a R$4,60 e o preço do etanol a R$4,10. Aí eu ainda brinquei com a pessoa que estávamos em três pessoas, ainda falei para eles, falei, pois é, ontem eu abasteci em Maringá a R$2,65 o litro de etanol. Então, eu vi ali, ao mesmo tempo, uma grande diferença, mas talvez uma grande oportunidade, né, de buscar um mercado, mesmo que menor, mas vamos dizer assim, cabe oportunidade de venda de etanol lá também. Né? Uhum. Não quer seja por conta da logística para se chegar até lá, quer por oportunidade que pode existir, principalmente daí olhando a questão do etanol de milho. Uhum. Eu vejo isso como uma oportunidade, por quê? Falta também a questão de carnes lá, aves, porco e a própria pecuária bovina. Então, eu acho que disso aí, e como o etanol de milho tem a outra riqueza, que é justamente o DDG, né, a riqueza que eu digo principalmente em proteínas, nós poderemos transformar isso numa oportunidade já com o mercado local. Que grande parte disso, frango, porco e carne bovina, vem de fora do estado, bem como o leite, também para a bacia leiteira poderia ser muito benéfico a isso. Então, disso a gente já tira já, de imediato uma oportunidade de exploração já para o mercado e para o consumidor já instalado. Né?
Exatamente. Até porque já tem a soja lá, né, Miguel? E o milho, naturalmente, é a principal cultura de casamento com a soja, né?
Exato. Olhou muito a região, sim, e boa parte de produtores muito tecnificados, sabe? Isso aí chamou bastante atenção e gente investindo, se dedicando. Uma outra questão que conversei com o governador foi a questão logística, o aprimoramento dessa logística, né, e na qual ele até, com muita facilidade, riscou num papel para mim as rotas e as necessidades logísticas que tinha, tanto pela saída ao sul, que seria... ao sul, a gente fala aqui do sul pensando com ele. Sul lá para eles é buscando o rio Amazonas.
Exatamente.
E os portos ligados ali. E minha alternativa norte, que existe uma possibilidade, isso ele também demonstrou naquela iniciativa, demonstrando bastante conhecimento disso, é uma possibilidade de uma saída de rodovia, talvez até ferrovia, pela Guiana Inglesa, Georgetown, né? Do hoje. Então, são alternativas e são visões aí já de desejo do governador de um futuro de investimentos e de promissor, né, para o estado.
Exatamente. E, Miguel, porque quando a gente olha, quando a gente fala, por exemplo, de etanol de milho, tem uma vantagem adicional, né? Quer dizer, primeiro que é, de alguma maneira, uma cultura muito mais prática de implantação e de um ciclo muito mais curto, né, Miguel? E pode perfeitamente operar, por exemplo, com mini refinaria, né, Miguel? Até porque é um estado que tem uma população pequena, naturalmente que não há necessidade. Já a canavicultura, ela necessita de alguns anos para a implantação do canavial e nunca, em uma mini refinaria para cana, nunca foi bom negócio, né, Miguel?
Exatamente. Uhum. Diferente da cana, né, em que a microdestilaria não dá viabilidade, até principalmente pela eficiência, né, de extração, o milho é o contrário. Uhum. Né, eu acho que ele se dá bem nisso, salvo engano, o estudo que eu já vi, 10 mil hectares de milho já dariam viabilidade para você instalar uma microdestilaria, então se torna um interesse muito significativo, porque eles têm indústria lá, tem frigorífico, tem oportunidade de fazer abate, enfim, tem muito aprimoramento, eu acho que tem muita coisa assim que tem de imediato, eu acho que você já tem a demanda do mercado interno e do mercado regional. E
Perfeito.
depois, num segundo momento, buscar as fronteiras externas. Então, acho que nós teríamos ali dois momentos, não só ali o mercado também de Boa Vista e região, como também a própria Manaus. É não tão distante, mas muito mais, porque as outras origens do alimento para Manaus estão muito mais longe do que estariam aquelas das regiões de Boa Vista e ao sul do estado para fornecimento de alimentos a Manaus.
É,
Então,
e se a gente, e lembrando, né, Miguel, que no caso de Manaus, capital do Amazonas, a possibilidade de você implantar projetos agrícolas naquele estado é muito mais dramática, é muito mais difícil, você não conseguiria. E provavelmente também seria, no caso, vamos imaginar, do etanol, seria uma válvula, seria mais um corredor de distribuição para a produção lá de Roraima, né, Miguel?
exatamente, e onde, né, e Manaus e toda aquela região, uma grande já população, um grande volume de consumidores, abrindo assim uma oportunidade muito significativa, porque desde, vamos dizer assim, toda essa região agrícola ao sul de Boa Vista, teria uma disponibilidade, uma porta de acesso muito grande a Manaus e as outras cidades ali do Amazonas.
Agora, Miguel, você sabe que você foi para lá, você viu muito paranaense lá, né, Miguel? Paranaense, catarinense, gaúcho, quer dizer, naturalmente que o pessoal aí da Ocopar, do Noroeste, do Nortão aí, olhando essas oportunidades, essas possibilidades de diversificação de negócio, seja dentro do etanol mesmo, seja em outra área, obviamente também tentando escapar um pouco da impossibilidade de expandir dentro da sua região tradicional, né, Miguel? Até pela concorrência do frango, e do suíno, que os grãos estão invadindo cada vez mais, né?
Não, foi bastante grande isso. Nós estivemos lá, na verdade foram alguns amigos que nos chamaram lá, principalmente a Thalita Canal, que tem uma empresa lá de agropecuária.
Da Canal Terra Agronegócio,
É,
né?
exatamente. E nos convidou, nos fez essa oportunidade de visitar alguns empresários, inclusive do governador. Tive a oportunidade de estar também com a prefeita, a Tereza Surita. E no qual até o marido dela, Marcelo Alencar, um grande empresário, e está presente lá, desenhando um grande projeto eu vi até no teu jornal, você já noticiou isso, que é o Mogno Africano, desenvolvendo uma grande floresta, vai ser uma das maiores florestas plantadas de Mogno Africano. Então, temos atividades lá muito interessantes. Estive no seu Alceu, uma grande área de arroz irrigado. Eu achei excelente isso, ou seja, uma tecnologia bastante grande. E no intervalo de safra de arroz, usando a pecuária, ou seja, já um modelo de integração lavoura-pecuária. Tivemos também no seu Emílio Paludo, onde já mais ao sul, mas uma tecnologia bem aplicada também na integração lavoura-pecuária, áreas muito boas de soja e a pastagem. Então, desenvolvendo bastante, eu acho que oportunidades ali muito grandes.
E faltando DDG para crescer nessa área,
Exatamente.
né, Miguel?
Tive a grata felicidade também de estar lá junto com o Sr. Afrânio, um produtor, na oportunidade até convite do governador. Presenciei a safra de algodão, né? Uma grata satisfação, ou seja, mais uma alternativa para aquele estado surgindo agora, claro, depois de toda uma estruturação do solo, permitindo alternativas. Aquilo que eu falo, o solo natural, logo virgem, você leva um tempo a adequar ele. Então você já vê que estágio já estão os produtores lá implantando já algodão com novas oportunidades agrícolas para aquele estado.
Tem aquelas áreas de alagados também, né, Miguel?
Tem isso sim. Eles chamam aquilo lá de igarapés, né? Então, até na hora de comprar, é uma observação que eu fiz, você olhar o volume de Guarapés. Ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, em princípio o cara fala, ah, mas isso é um aspecto negativo. Mas ali é uma fonte de água, ou seja, vai ter uma abundância de água muito próximo, ou talvez dentro da sua propriedade. É claro, desde que isso permita um nível ali de utilização um pouco maior.
O Miguel, você viu alguma forma, por exemplo, de zoneamento agrícola sendo estudado em conjunto com o Ministério, para o Estado? Porque isso é uma coisa importante também que implica em várias situações aí para investimentos, ou melhor, faz parte da própria estrutura hoje do agronegócio, né?
Sim, isso aí é mais um dos pontos em que o governador eleito mencionou. Ele está buscando e trazendo para junto isso que eu achei muito importante: os órgãos de pesquisa e desenvolvimento, né? Uma reestimulação nisso, a própria Embrapa está lá presente. Mas essa aproximação é fundamental no Estado, né? Dos órgãos estaduais e também da Embrapa atuando em desenvolvimento. Que você sabe, lá precisa da indústria, soja, já produz bem. Mas como é um nicho, um microclima regional específico, é claro que há uma grande possibilidade de serem desenvolvidas sementes mais adequadas a cada região. E isso, então, eu acho que ainda tem muito a crescer, tem muito a melhorar, na medida que essas pesquisas, esse desenvolvimento tecnológico chegue, acho que vai haver um fortalecimento do Estado nesse sentido.
Para falar em Embrapa, a Embrapa chegou um tempo atrás até ensaiar alguns estudos, Miguel, e você deve ter notícia disso também. Para a própria cana, para a implantação da cana aí. Naturalmente, eu não sei exatamente como ficou, não consegui avançar para ter mais informações, do alcance que possa ter chegado esse estudo, mas obviamente a gente sabe que a cana, no caso, tem uma dificuldade adicional, como nós já falamos, né, Miguel, que é a questão do tempo de implantação no canavial, né, do custo de implantação, mesmo que as canas sejam. E naturalmente que cana em áreas muito pequenas também não resolve, né, Miguel? E mais ainda que ela precisaria, como não tem nenhuma unidade industrial de etanol e açúcar aí, não adianta ter cana, o projeto teria que ser integrado, né, Miguel? É algo que hoje escapa um pouco de uma realidade mais imediata, né?
É, nós temos que ir adequando à realidade de cada região. Eu acho que nesse crescimento e essa possibilidade que surgiu aí do forte do uso do DDG, né, esse enriquecimento de proteína, eu acho que vai consolidar muito forte. Mas cabe também a cana, né, quer seja ela para um uso aí de produção da cachaça, que não deixa de ser um bom mercado também. Mas talvez até alguma coisa adequada àquele regime de chuvas de lá e que possa, a exemplo do Paraná aqui, onde a gente enxerga no futuro o uso industrial concomitante, ou seja, produzindo etanol de cana e produzindo etanol de milho no mesmo momento industrial. Acho que
Como é o caso no Mato Grosso, né, Miguel? Aí, naturalmente, usinas flex, e isso aí para quando houver uma demanda mais forte que justifique algo que vá além de uma micro-refinaria de etanol de milho, né, Miguel?
exatamente, aí já é uma outra escala, né? Um outro
Já é uma
tamanho.
outra escala. E quem sabe agora, aí, aproveitando essa seca, você já vai fazer uma outra visita aí já com uma comitiva, né, Miguel? Maior aí com os
Não,
empresários da Ocupar, já tentando alguma coisa um pouco mais concreta, né?
é. E uma outra coisa que muito boa que a gente viu lá é, eu acho que deve se desenvolver muito também o turismo, quer seja turismo ecológico, mas também de pescarias. O Rio Branco é um rio muito bonito, rios lá muito, vamos dizer assim, peixes um pouco diferentes daqui, o qual é uma exploração que deve existir, que deve ser feita. E em breve até, particularmente, eu quero ver se faço já parte dessa experiência de buscar uma pescaria.
É, isso aí.
Fiquei interessado.
Você que está perto do Rio Paraná, esse aproveita, muda de área, né, Miguel?
É verdade.
Então tá bom. Miguel Tranin, foi um prazer então tê-lo aqui conosco, pelo menos para mostrar que há essas oportunidades sendo, não só oportunidades que estão sendo conhecidas, mas há interesses, né, de pessoas, de empresários do ramo que querem expandir, e olhando aí o caso do etanol de milho, mais especificamente, que é um negócio aí. Original do pessoal da Ocopar, se bem que hoje em dia, né, Miguel? Todo produtor é diversificado, então amanhã ou depois aí, quem tá produzindo etanol de cana aí no Paraná, de repente vira sojicultor lá em Roraima também, né, Miguel?
Pode ser, eu acho que tem uma grande
E
oportunidade
aí
aí.
faz biodiesel, que também vai. É quase
E
que também o mesmo, vamos
temos
chamar que é da cadeia, vai.
do etanol, do DDG e do próprio biodiesel, que também é uma carência. Com esse aumento de percentual de biodiesel no diesel, lá também é mais uma oportunidade que se abre. Se você
Maravilha.
me permite, Giovanni, eu
Claro.
gostaria de dar um abraço para o pessoal lá, que foi muito bem recebido por todos lá. Alguns até não mencionei o nome aqui, mas me receberam de braços abertos. Eu sou muito grato à recepção que tive naquele estado. Tá?
Exatamente. É o canal Terra Agronegócio entre eles, né, Miguel?
Pessoal, muito bom. E agradeço a oportunidade do seu programa para falar um pouco daquilo que vi e fiquei bastante entusiasmado com aquilo que vi no estado de Roraima.
Nós que agradecemos. Miguel, tenha uma ótima semana então para você, viu?
Um grande abraço.
E
Forte
amanhã a gente
abraço.
trabalha de qualquer jeito, viu, Miguel?
Amo eu também.
Então tá bom, forte abraço.
Um grande abraço. Tudo de bom.
É a Ocopar, como Miguel Tranin disse, presidente da entidade que reúne as usinas de açúcar e etanol lá do Paraná. Mais especificamente ali na noroeste do estado, algumas usinas também no norte, olhando as oportunidades de negócios para aqueles empresários lá do estado, lá em Roraima. Isso mesmo, né? Um estado que já tem soja, onde o milho vai de carona, naturalmente, no casamento com a oleaginosa, e olhando aí, então, a oportunidade no etanol de milho, né? Sem descartar, naturalmente, a cana, mas a cana necessita de uma implantação mais longa, mais investimento, e exige uma usina de porte maior que viabilize do que, por exemplo, o etanol de milho, que pode funcionar bem com uma micro-refinaria. É Notícias Agrícolas, abrindo espaço aí para sempre novas fronteiras do agronegócio brasileiro. Fique com a gente, nós ficamos por aqui e nos acompanhem. Até já.